Pois é, gente, estamos iniciando agora nosso contato, né? Nosso momento aqui, como fazemos todas as quartas-feiras, onde a gente para, né? Para olhar coisas na vida, para aprender algumas coisas insignificativas, né? Que possam fazer uma diferença. Como sempre, eu tenho estudado essa coisa da gente, né? Da constituição da gente, essa coisa do nosso poder, né? O poder de criar a realidade, que é um grande desafio, porque mesmo que a física quântica e todo mundo esteja falando que a realidade é uma coisa assim, um fenômeno da nossa consciência, somos nós que criamos e tal, ainda para nós, eu penso, né? Vejo com todo mundo que eu trabalho, como isso ainda parece uma coisa meio distante, né? Nós ainda permanecemos assim, pensando que as coisas são porque Deus quer, ou porque as coisas são porque são, ou qualquer outro tipo de colocação que não seja realmente a consciência que a gente está fazendo, né? Isso não é uma ideia ruim, mas também a gente não está bem claro, né? A gente não está acostumado a olhar a vida, o dia a dia, as coisas que estão ocorrendo, as situações na sua vida, percebendo que é você. É você que está criando aquilo daquele jeito. E mesmo quando fazemos, ou tentamos fazer esse tipo de pesquisa, a gente não tem naquela hora aquela consciência da gente, né? Aquela consciência do que realmente acreditamos, do que investimos. Quando nós fazemos as coisas, nós fazemos assim como se elas fossem tão naturais, como se é assim, que a gente não percebe que aquilo um dia foi uma opção, que a gente aprendeu, e que, de repente, aquilo tem uma consequência, está criando isso ou aquilo. E obviamente, né, a gente percebe como é difícil para a pessoa fazer uma transformação a partir do momento que a gente não tem aquela autoconsciência. Por isso que eu sempre centro meu trabalho em autoconsciência. Né? Eu trago para vocês uma série de observações sobre você mesmo, como eu estou fazendo agora, para que haja essa autoconsciência, porque a gente meio assim, meio tapado. Você é meio tapada, é meia. É, você também é meio tapado. Ninguém gosta disso, eu também não gosto. Mas quando eu tenho que ver que eu não enxergo tudo, ou que eu não estou enxergando claro, então a gente tem que acabar dizendo, não é mesmo, né? A gente é esperto em muita coisa também, não quer dizer que eu sou ruim assim, não. Mas isso não é. É o hábito também, né? De perceber a gente. A gente engata primeiro e vai louco na vida, né? E só para depois que o carro bateu. Então, é meio difícil, né? É meio difícil. Então, a gente está aqui às quartas-feiras tentando parar o carro. Para, diz que bata, né? E dá uma olhadinha, né? Você tem fé? Hã? Fé assim, no bem, fé e tal? Tem, né? Tem esse meio, né? Ah, tem. Não, tem. Tem meio, não, vai, honesto, tem. Eu acho que todo mundo tem uma certa dose, sim, sabe? Mas também tem fé no mal, né? Você tem medo? Ah, medo é fé no mal. É, medo é fé no mal. É, fé no mal. Não, fé no mal. É, você tem fé no mal também. Você tem também. Por isso você vê, a nossa fé é dividida. A nossa crença do que é possível, que é verdade, que não é verdade, que a gente determinou ou aprendeu com o mundo, sei lá, não interessa, acabando a gente dando a palavra final. Sempre tem que dar a palavra final. A gente sempre dá a palavra final do que acredita. Então a gente percebe, por exemplo, que a gente crê, fé é crer, né? Então eu creio sim que existe uma força maior, eu creio que existe isso. Em certas coisas a gente tem uma crença super legal, né? E as coisas vão legal. Agora em outras não, eu sinto muito. Ah, é, eu sinto muito. Não olha para mim com essa cara de vítima, não. Você é autora. Pelo menos tem a dignidade de ser autora. É, não, é assim mesmo. Por quê? Porque você teme, você já levou muito na orelha, porque, né, você entrou na conversa dos outros. O medo é uma coisa aprendida na infância, não sei se você sabia. O homem não nasce com medo. Ele aprende o medo. Nenhum de nós nasce com medo. Nenhum. Quer dizer, que criança mete a cara, né? Não tem medo. Mas nós é que enfiamos o medo. Não que... E é preciso nessa hora, desde que eu falo desse assunto, eu sou obrigado a falar, que a prudência, ela vem da experiência. Para a mão no fogo queima, você fica cuidadoso. Isso não é medo, viu? Isso não é meu, isso é cuidadoso. É diferente, concorda? Você anda uma escada, você desce com cuidado, você faz certas coisas, você faz com certo cuidado, porque você sabe das possibilidades de quebrar, de se machucar, de acontecer. Isso daí não é medo. Isso é, na verdade, o cuidado, é o instinto de preservação da gente. Isso é bacana, tá? Medo, não. Medo é acreditar numa desgraceira, entendeu? Sem a menor conexão. Entendeu? Então, se eu sair na rua, eu vou ser assaltado. Mas, espera, menina, como é que é isso? Você está com medo de ser assaltado ao sair na rua? Mas que, não é? Mas que conexão é essa? Quem disse que você vai? Quer dizer, tem um grande elemento de fantasia, né, em cima disso. Então, na verdade, o medo é uma coisa aprendida, né? É uma coisa que as pessoas associam e que não é verdadeira, né? Ah, se você for lá no escuro, tem o bicho papão. Então, não existe, não tem bicho papão no escuro, isso é mentira. Se eu for no escuro, não vai acontecer nada. Então, é uma mentira, sempre é uma mentira, né? Mas que acaba virando, né, uma crença da pessoa que realmente, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, né? Ah, se você fizer isso aqui, Deus vai te castigar. Então, a pessoa acredita naquilo, entendeu? Ela não tem provas, não há uma relação verdadeira de causa e efeito, não é? Quanta coisa que a gente já fez, né? E não aconteceu nada. E não aconteceu nada. Não é que todo mundo dizia que aconteceu, chegou lá, não aconteceu. Ora, quer dizer, é uma relação falsa. Então, o medo é uma relação falsa com as coisas, não é uma relação desse tipo, cuidado, uma relação verdadeira, ó, pega isso, se você não pegar direito, vai quebrar. Isso aí não, isso é verdadeiro, porque tem experiência que mostra que aquela relação é verdadeira. Agora, se pôr a mão no fogo, queima, é verdadeiro, então não tem problema. Agora, sabe, não, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, não tem nenhuma relação, não tem relação. Não, se você não tomar cuidado, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem... Não tem relação, não tem relação, isso é medo, não tem. Mãe, você não está trabalhando até hoje? Você não se vira bem? Por que é que tem que ter medo amanhã não ter? Não é verdadeiro. Não, não é uma relação verdadeira. Mas você não está aí se virando? Nem gente. Então, o medo é sempre uma relação falsa. Não, amanhã eu não vou me virar. Mas eu me virei. Até agora eu me virei. Quem disse que amanhã eu não vou me virar? Não é verdadeiro que amanhã você não vai se virar. Então, você vê que o medo é uma coisa falsa, empotada na gente. Não, faça assim, senão qualquer coisa ruim. Mas qualquer coisa ruim que não tem sentido. Então, as pessoas, né, elas têm muita fé nessas coisas e elas entram nessas coisas, porque o negativismo também é passado para nós. Ele é passado pela cultura, ele é passado pela educação, ele é passado pelo meio ambiente. As pessoas estão sempre tentando nos amar e nos proteger, enfiando medo, enfiando uma opção de coisa negativa a respeito de tudo. E é do remédio, e é de tudo. Você vê hoje as propagandas e tal, de doença, negócio de doença. Então é um negócio que eu fico apavorado de ver como as pessoas são amedrontadas com tudo, têm pavor de tudo, fazem exame de tudo, vivem completamente psíquicas as pessoas. É uma coisa incrível. Eu acho que é isso daí que faz doença. É isso daí que faz doença. Essa crença da pessoa é uma porção de desgraceira, um medo desgraçado, acaba gerando a própria coisa, né? Porque vive, porque você crê tanto no horror da doença que você acaba criando ela. Você vive ela. Você vive. Você vive. É impressionante, é muito mais perigoso isso do que, né? Do que o perigo, entendeu? Então uma pessoa vive, obviamente, com muito medo, ela vive com muita negatividade. E ela crê naquilo, ela crê, não, aquilo é perigoso, aquilo não sei o quê, tem que fazer exame, senão posso ter um caroço no peito, aquelas coisas todas, que ela fica, né? A louca. Você conhece algumas pessoas assim, eu conheço, tem umas dúzias em volta de mim. Então, fica catando, fuçando, todo dia aperta, põe a mão para ver se está tudo bem, entendeu? E fica naquilo, você entendeu? Está crendo, está fazendo, ela já está fazendo. Depois que aparecer, você diz, olha que azar que eu tive. E aconteceu comigo, aconteceu com a fulana. Entendeu? Fica naquilo, fica pondo fé. É possível acontecer em mim. Então, e qualquer outra ideia é rejeitada. Imagina se eu não vou tomar cuidado. Imagina se eu vou fazer isso. Não. Olha, por desencargo de consciência, eu vou dar uma olhada. Vou botar a mão. Mas cada vez que ela está botando a mão, por causa disso, ela está fazendo a coisa acontecer. Então, na hora que as coisas ficarem pretas, entendeu? A pessoa já criou dentro da cabeça dela. Por que ela não diz, não, isso não vai acontecer nunca comigo? Olha que fé. Olha que coisa positiva. Nada comigo nunca vai acontecer. Minha saúde é de ferro. Porque daquelas pessoas que falam, não vou a médico, falam, vocês são bobo, vou médico, besteira. Não tenho nada, nunca terei, não pego gripe, não pego nada. E a pessoa não pega a gente. Não, a gente, né? A gente que tem uma fezinha meia frajuta, a gente fica olhando para a pessoa, meu Deus, como é que a pessoa é? E ela não pega mesmo, será? Mas aí a gente lá na cabeça fica pensando assim, né? É, uma hora ela vai pegar, viu? Ela vai ver, viu? Ela vai ver. A gente quer, ela vai ver, viu? Fica assim que ela vai ver, que quando ela acordar, ela já está empesteada. Que a gente acredita assim, a gente acha que pro outro também vai, não é? A gente faz isso, porque a gente está do nosso lado, a gente defende a nossa ideia, a vida é perigosa, doenças estão nos ameaçando a qualquer momento, e de uma hora para outra você pode estar com câncer no peito, um câncer não sei aonde, você está acabado. Você está esperando. Porque você acredita. Como é que é a fé no mal, né? É impressionante. E nesse caso, não está parecendo que é uma fé de mal. A gente está parecendo que é uma coisa assim, tipo, tomar cuidado comigo, tomar cuidado com a minha saúde, né? Impedir que isso aconteça, ou se tiver, pegar no começo para poder se livrar, enfim, qualquer bobagem. Entendeu? Mas o que desafia tudo isso é você viver com essa pessoa que não tem doença. É você viver com essa pessoa que está com tudo, que está bem. E que faz de tudo na vida, e vai muito bem. Então, vocês, puxa vida, se outras pessoas podem, por que eu não posso? Porque eu não creio. Aí eu fui colocando minhas crenças e minha maneira de ver a vida, no caso aqui a minha saúde, por um jeito meu. E eu estou sempre acreditando demais, eu estou sempre com problema, eu estou sempre com remédio, eu estou sempre tendo que fazer exame, eu estou sempre vivendo uma vida de fragilização da minha saúde e da minha força. E negando em mim o meu poder de reação, o meu poder de defesa do meu sistema imunológico, meu poder, entendeu? Porque quando a gente tem uma coisa assim, uma fé imensa na gente, como aquilo trabalha? Você vê, a pessoa que diz, eu não vou ficar doente, ela tem uma fé no sistema imunológico dela, nela, ela tem uma coisa tão boa com ela, que ela põe aquilo e aquilo funciona, o sistema parece ser forte, porque você deu apoio ao teu sistema, você deu força para você, então aquilo se sente apoiado e vai com todo, e como a gente tem um poder infinito de defesa e regeneração, porque o nosso sistema é feito para regenerar a gente eternamente. Você pode morrer velho, acabado, e ele vai te regenerar. Não tem como. Você pode perder uma perna aqui, mas você vai regenerar depois de morto. Você pode... Não tem problema. E um dia nós vamos aprender a estimular esse sistema, viu? Aqui na Terra, na nossa medicina, e vai ser um troço extraordinário. O que vai poder fazer com esse... estimulando o nosso sistema regenerador, que é fantástico. Ora, se a gente está com uma atitude que está estimulando isso, a gente só tem que ficar fortão a vida inteira. Tem nada. Tem nada. Entendeu? Então... A gente fica pensando, né, o poder da fé da pessoa e o que ela faz com o próprio sistema. Mas eu acredito, assim, você sabe, gente, quando eu trabalho com esse assunto, que eu acho importantíssimo, porque eu gostaria muito que sua vida melhorasse, eu gostaria que você se curasse, gostaria que você tivesse uma coisa melhor, porque, aliás, esse é meu trabalho, fazer as pessoas ver melhor. Mas e aí? Aí tem você no meio, né? O problema sempre é você. No meio, você no meio da cabeça. Você aí. Não é simples, não é assim, simplesinho. Entendeu? Não é. É você aí. E você já fez suas escolhas. E quando você crê, você diz, isso é verdade. Acabou. Acabou! Você fecha as questões. Você põe fé absoluta ainda. Olha. Absoluta! Então é a certeza que isso daí vai criar exatamente isso daí. Porque você pôs o teu grande, o maior poder humano, que é esse poder da fé. Mas tudo isso tem a ver, na hora que a gente vai trabalhar, como a gente não tem fé na gente, né? Como a gente pensa negativo da gente? Quem pensa negativo da gente, pensa negativo de muita coisa, porque começa assim na educação, né? Você é isso, você é aquilo, começa a botar esses pensamentos ruins na gente, né? Depois começa a botar medo, depois começa a... Pô, gente, a gente só pode ter uma vida, né? Com a cabeça muito mal feita, pô. E olha, as coisas boas são porque a gente foi procurar e porque a gente se esforçou, porque senão era só coisa ruim. Porque é assim, mas é o amor da mãe, o amor do pai, é o cuidado, é não sei o que não. É tudo físico mesmo, é tudo mental. Não adianta você nascer num lugar de gente louca e tá pegando a doença. Se você, no meio da vida, não der mais mudada, mais limpada, você vai se arrebentar. Isso eu não vi ninguém... que não tivesse seguido até uma vida melhor que os pais. Por quê? Porque eu me lembro que eu não vou ter essa vida do meu pai, eu não vou ter isso aqui. Eu vou ficar mais rico, eu vou não sei o quê. Eu fiz para mim. Eu não sei se vocês fizeram para vocês, mas eu fiz. Eu me vi com sucesso, eu me vi com isso, eu me vi com aquilo. Eu fiz a escolha da minha, de querer ser isso. Botei toda a minha fé lá e cheguei. Ponto. Como é que foi com você? O que é que você decidiu? Lá na adolescência, lá na infância, lá não sei aonde que a gente começa com essas coisas. Quem seria você? O que é que você decidiu? O que é que você botou fé? Conseguiu um empreguinho, gera muito? Ah, tá aí. Tá aí. Tá aí. Eu nunca escolhi isso. Eu nunca escolhi. Eu nunca me vi trabalhando para ninguém. Eu seria dono de mim, já de cara, né? Já. Bem independente, bem ruinzão, falei, não, eu vou fazer comigo. Tanto quanto quando escolhi a faculdade de psicologia, porque eu já ia trabalhar sozinho com o meu consultório. Eu não quero nem saber. E do meu consultório foi a minha clínica lá tinha psicologia, fazer autoajuda, fazer outras coisas, mas sempre eu. Mas eu nunca me vi empregado, nunca me pus como empregado, eu também nunca fui. Por quê? Porque eu escolhi. E pôs a minha fé nisso. Então, todo o resto das minhas escolhas, de caminho seguir, o que fazer, como me virar, então tive que alugar uma casa para fazer uma clínica, papapá, apareceu tudo para mim, porque eu tinha fé, apareceu um sócio, apareceram pessoas maravilhosas da minha vida que me ajudaram. Então, por quê? Porque eu tinha muita, muita fé. Fé no bem, fé na ajuda, fé que eu sou do bem. Fé que eu venho, vou fazer bem, eu vou arrasar na minha profissão, eu vou fazer muita gente bem, eu vou descobrir muita coisa, eu vou conseguir muita coisa. Sempre eu já trabalhava no centro, já fazia isso, então já tinha aquela força e aquela fé. E olha, e foi. Foi porque eu pus legal ali. Ali eu pus legal. Em outras coisas pode ter tido problema, mas ali eu pus legal. Ali foi legal. Então seria as coisas que foram legal porque vocês puseram legal. Vou falar a verdade também, não é só o ruim, né? Não é só o ruim também, né? Não é isso. Mas a gente jogou legal. A gente acertou. Legal. E está aí com a maior fé nisso. E que cada dia melhore, pelo amor de Deus. Agora tem umas coisinhas que a gente precisa mudar, né? Ah, né? Ah, né? Não, você não quer melhorar? Ah, bom, então é simplesinho isso. Será que você é capaz? Ai, não sei se vai dar certo esse programa de rádio, viu? Eu não sei se você vai ser meio complicado nessas coisas. Será que você vai mudar para você melhorar? Vou dar uma receita. Para você melhorar, primeiro você tem que ficar positiva a seu respeito. Positiva. Não. Primeira coisa é positivar. Por quê? Porque quando eu sou positivo ao meu respeito, tudo já começa a andar. As pessoas me tratam melhor. Minha vida começa a andar melhor, tudo começa melhor, porque a gente não tem consciência de como a gente é negativo com a gente. A gente critica a gente pega no pé, a gente é perfeccionista, a gente se dá culpa, a gente se bate, a gente faz tanta coisa ruim. Tem vergonha da gente, tem vergonha da nossa verdade, né? Tem tanta coisa ruim, trata às vezes a gente como débil mental, como uma criança boba que precisa ficar em cima, senão você não vai fazer o serviço. A gente faz tanta maldade com a gente é tão negativo acerca da gente. Que a gente acha que se a gente não for esperto, todo mundo vai abusar da gente, porque a gente é uma besta. Não é? Não é? Então você vê, há sempre 1000 pensamentos negativos a seu respeito. Vocês não têm pensamento bom a seu respeito, não. E agora eu vou falar tudo, tá? Agora que você vai ficar na rádio, agora escuta, tá? E ainda, se você tentar falar, não, eu sou ótimo, vem a tua cabeça e vai destruir tudo isso aí. Fala, eu sou ótimo. Fala pra você ver. Não, eu sou o máximo. Ipe, o máximo, então, putz. E um segundo, a tua fé contra você vai te acabar aqui. Você até esqueceu a frase, em 1 minuto já esqueceu a frase, olha lá. Já apagou. Porque você acredita tanto o contrário, que dizer o positivo. Você não acredita, A fé está no mal, não está no bem. Você não pensa no teu bem, você não tem fé no teu bem. Por isso as coisas não te vão bem. Pensa nisso. Ah, eu sou ótimo? Quanto que dura isso? Na tua cabeça, porque a fé que você já tem investido até agora, que você não é. Nem que você... Olha, você veja, é tão engraçado, é só que você vê. A gente faz o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu olho para mim, é o dia inteiro, isso que eu acordo, eu vou dormir. Eu trabalho, minha vida é trabalhar. Meu trabalho é sempre aprender, ajudar as pessoas, fazer as coisas pelas pessoas, desde que eu sou gente. Eu só faço coisa boa o dia inteiro. Você também, não é? Você vai, você trabalha, você cumpre as suas coisas, você não sei o quê, volta para casa, vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, não faz. Gente, bom, pensa, resolve pepino, às vezes até grave, bem, Não é isso? Mexe com isso, enfrenta situações desagradáveis aqui e acolá, mas enfrenta, faz. Entendeu? Se você olhar assim, com pente fino, você não tem nada para dizer de você. Você é ótimo. O real é que você é ótimo. Mas você não acha. Ai, 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 ai! Você não acha. Você não acha. Ah, eu sei, Gasparito, você não é acreditar. Não me vê com essas conversinhas de meia boca. Ah, eu sei, porque eu tô vivendo isso, eu sei. Eu tô vivendo. Mas você vai mudar? Isso vai mudar? Não, isso vai mudar? A ideia que você tem de você é negativa? Olha como você é rígido. Resistente. Como você se submeteu ao sistema social, como você está embaixo. Você não vai mudar. Então como vai melhorar? Se começando de você, que você sabe que você é legal, você não assume isso e joga fora essas ideias negativas a seu respeito, como é que você acha que tua vida vai melhorar? Não vai. Não vai, porque as coisas vão continuar... Porque quando você está afirmando que você é ruim, você está confirmando que o ruim é para você. E o ruim vai começar a ser criado para você! E não me venha com essa cara de vítima. Que é você que está fazendo. Ah, o mundo não tem nem as forças superiores, nem nada, gente. Nem tem interesse em prejudicar ninguém, gente. A não ser a tua irmã, que é muito... né? Tua cunhada, que é muito ciumenta, invejosa, porque também tem uma baixa estima de si, olha para você, você é mais bonitinha, pronto, já fica aquele olhão, você sabe como é que é o povo. Você também, né? Olha para as outras mais bonitas, fica aquele olhão, né? Havia aqueles caraltão, né? Fica terrível, né? Com ódio. É. Entendeu? Então, né? Aquela outra com as pernas fininhas, chiquérrima, pronto. Fica lá só na coisa, entendeu? Então, olha, gente. Por quê? Porque você está pensando mal de você. Começa com a autoimagem, né? Que é um lixo a autoimagem. Ai, autoimagem. Cada vez que a gente olha no espelho, é chicotada daqui, chicotada dali, gente. Como é que vai ficar bonita? Me fala. Como é que a beleza, porque a beleza não está na forma, a beleza está numa coisa assim bacana que sai da pessoa, né? Como é que aquela coisa charmosa, gostosésima vai sair da pessoa? Se ela todo dia trabalha para arrebentar, né? Ou já passa batido e não quer nem olhar muito. Meu Deus, cadê o carisma? Cadê o magnetismo? Cadê aquela coisa? Às vezes vê gente que não tem nada de bonito, mas é chiquérrima, bacanérrima. Todo mundo olha, chama atenção, todo mundo quer, os homens querem sair. Não é aquelas coisas? Porque tem uma coisa com ela. É, essa coisa com ela é que ela se olha no espelho e se nutre positivamente. Aquilo... cria uma situação muito positiva e que repercute no ambiente. Pronto, pronto. Entendeu? Em vez de fazer tanto esforço de mudar a cara, de puxa a sobrancelha, faz não sei o quê, puxa a barriga, aquelas coisas todas loucas, claro, porque você estragou muito e está precisando, né? Mas estragou, né? Até que você era bonitinha, lembra? Agora você estragou, né? Agora toca de cá, conserta de lá, né? Fica com aquela boca que parece um pato, entendeu? Aquelas coisas horrorosas que o povo anda fazendo, entendeu? Aí, né? E aí? Mas aí, pensa que isso vai melhorar? Não vai, porque a pessoa continua com aquela coisa ruim, continua a estragar mesmo o que fez com a plástica, o que fez com isso, o que fez com aquilo. E se faz alguma coisa, é só um instante que você está mais bonita na frente do espelho naquele momento, né? E aí você percebe, eu percebo muito, você não percebe que um dia que você olha para o espelho, você está tão bonito, né? Não é verdade, gente? Não é? E tem dia que a gente olha, a gente está um monstro no espelho, está um monstro, não é? Você percebe? Você pode, eu já comecei a olhar isso comigo e comecei a entender o que era isso, porque afinal de contas, eu sou bonito, eu sou feio. Aí, né, eu comecei a perceber que na anterior, eu meti o pau em mim, eu estou um bicho, né? Quando eu não fiz nada disso, fiz coisas legais, eu olho, eu tô bonito. Oh, eu fiquei pensando, deixa checar mais isso. E fui vendo. E eu vi que isso era realmente uma constante. Quando eu começo a mudar comigo, quando eu fico positivo comigo, a aparência muda completamente. Claro que eu não vou ficar com olhos verdes. Mas realmente o meu negócio bonito realça. Concorda, gente? Então, eu acho que todo mundo é bonito. Eu me acho um homem bonito. Mas eu olho e às vezes não vejo, né? Por quê? Porque eu não estou legal. Agora, quando eu estou, eu acho que eu sou o máximo. E realmente eu fico. E mais, hein? Às vezes eu estou assim e as pessoas falam, nossa, Gaspar, você está tão bonito. Ai, você tá... Ou a pessoa me conhece a primeira vez, nossa, eu nunca imaginei que você fosse tão bonito, ser mais bonito pessoalmente que na televisão. E é verdade. Por quê? Porque eu... Será que alguma coisa é legal? Porque eu estou muito positivo a meu respeito. Ah, pode crer. Não, pode crer. A aparência depende profundamente de como a gente trata. Então, eu tenho me dedicado, né, a fazer tudo o que eu posso para mudar isso que eu aprendi. Eu não me critico, eu não me condeno, eu não me forço. Eu não quero ser nada para ninguém, assim, não quero me sacanear só por causa do outro. Não, eu em primeiro lugar, não faço. Eu respeito, eu entusiasmo, eu, entendeu? E comecei a ficar ao respeito da minha aparência, a respeito da minha inteligência, a respeito do meu jeito de ser, a respeito dos meus sentimentos, a respeito do meu temperamento, a respeito das minhas vontades, a respeito das minhas esquisitices. Tudo, 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 super positivo. Super positivo, seja mesmo, eu falo para mim, seja, é assim mesmo. Ah, mas é esquisito, é assim mesmo, seja esquisito, eu sou esquisito. Olha, gente, eu sou esquisito, tá? Aliás, eu não gosto mesmo de ser igual a todo mundo, porque eu acho uma coisa ridícula. Entendeu? Eu sou eu e já sou uma obra única, por que, que eu vou agora para querer parecer com os outros e deformar o que Deus fez? Eu não é? Ah, mas você é muito expor aqui, são suas réguas. Entendeu? E eu também não faço isso comigo. Mas, não, porque a gente aprende, né? As pessoas não falam para mim, mas a gente aprende. Não, você está muito assim. Você não acha que você está muito over? Mas eu quero ser over. Eu posso decidir ser over e achar bonitinho ser over. Não é? Aí depois também ficar olhando para a cara das pessoas com essas caras de, entendeu? Chuchu desidratado aí. Com as caras de tonta que fica bem no caminho. Fazendo tipo, sabe? Distinta. Ai, que horror. Gente, como eu detesto isso. As pessoas mortas, sem personalidade, sem... uma coisa delas... Ai, gente, como tem gente, né, completamente acabada, né? Então, essas pessoas se arrebentam inteira, né? Porque para ficar com aquela aparência, assim, certinha, elas acabaram com elas. E por isso que isso mostra também que elas devem pensar que elas mesmas são umas loucas que ela tem que lutar contra. Ah, eu acho que eu mexi num negócio aí sério. Tem um louco aí dentro, né? Que você morre de medo, não tem? Não tem? Olha lá, olha lá. Tem um louco que você morre de medo que você não deixa sair nem morto, porque senão ele vai acabar com o mundo. Ai, como você é trouxa, como você entrou na conversa do povo. Gente, tudo que eu tenho de melhor na minha vida hoje é porque eu fui louco. Louco, é. Loucão, loucão. Loucão não significa que eu não tenho juízo ou que eu não tenho consciência das coisas. Significa apenas que eu não estou no padrão. Não estou no padrão. Esperado. Mas estou na natureza, concordo, sou da natural. Mas não estou... Não sou louco do sentido que, aliás, nem sou homem de ficar, né, indo contra a lei ou qualquer coisa assim. Não, até gosto de sossego, minha paz, gosto de respeitar os outros, acho muito agradável, né, que haja um clima de respeito. No entanto, eu faço uma opção de coisa que não é natural mesmo. Eu só vim falar isso aqui no rádio, já é diferente mesmo. Sabe, ninguém fala assim como eu na rádio. Fala? Não fala. É completamente louco. Louco, quer dizer, não estou no esquemão, mas estou falando alguma bobagem? Não. Então, quer dizer, na verdade eu compreendi o que o povo fala que é louco, é sair daquela, né, aquele 44 que eles querem que todo mundo seja, mas eu estou em meu jeito. E eu aprendi que o meu jeito funciona mais do que qualquer outro. Eu já tentei ser aquela pessoa assim, bem assim, né, mas não funciona, funciona melhor do meu jeito, não é verdade? Não, eu gosto de 44, Miriam. Eu não faço essa receita do 48. Para mim é 44. Entendeu? Então... É, e aí eu então saí, se você saiu, então o que acontece? Eu saí porque eu comecei a mudar o que eu pensava de mim, eu vi que eu era ótimo, que funcionava melhor, que eu me sentia melhor, que eu era bastante verdadeiro com as pessoas também, que era mais sincero, entendeu? E que isso é muito legal, que as pessoas me conhecem, não fazem ideia, enfim... Né, como eu gosto de as pessoas mais sinceras, elas também gostam que a gente seja sincero, né? E assim foi indo. E você foi vendo que é muito legal, que não tem nada de ruim nisso. Pelo contrário, tem só vantagem, vantagem, vantagem. Então é muito legal ser a gente. E aí eu tive que mudar essa ideia do que eu pensava a meu respeito, porque enquanto eu crescia, muita gente foi ideia de que eu era inadequado. do jeito que eu falava, do jeito que eu era, do jeito que eu vestia, do jeito que eu queria, do jeito que eu me expressava. Tudo, né? Ah, você é isso, você é aquilo. Né? Todo mundo escutou isso, não escutou, gente? De monte. E isso influenciou. Vamos falar. Influenciou, sim. E a gente tem um conceito que a gente é errado, que a gente é ruim. Até uma estima ruim com a gente. E aí vai viver o resto da vida negando, machucando? Como é que eu vou ter padrões para criar afeto, amor, sexualidade, grandes relações na vida, profissionais, amigos? Como é que você vai ter se você trabalha contra? Então, tua vida vai ser cheia de contrariedades. Então, a gente é diferente, né? A gente se aceita. Gente, já passou isso da hora. Então, vou fazer um intervalo e volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Nós vamos voltar, porque nós estamos falando dessa coisa da nossa fé no mal, né? A fé no mal é um problema sério e todo mundo tem. Não vem, não. Não vem que você é espiritualista, que lê livro, que faz curso. Isso aí eu também faço, gente. Também faço. Nossa, eu faço com os mestres desencarnados constantemente. E eles não cansam de ficar falando, ó, você tem que perceber, você tem que botar essa atitude com você. Nós podemos te ajudar, mas não podemos fazer o serviço que você tem que fazer. Nós somos amigos, nós trabalhamos juntos, né? O Calunga, o Tibirias, o Mauá, quer dizer, todo esse pessoal que trabalha muito comigo já fazendo um trabalho maravilhoso, né? Que eu realmente me sinto mesmo privilegiado. Mas também, viu, gente, eu sempre tive muita fé, uma fé assim de ferro na espiritualidade, na mediunidade. Sempre, nunca tive bobagem, a vaidade nunca me pegou nesse campo. Outras pegaram, mas nesse campo, assim, de me sair no mundo, pintar, fazer o que for, falasse o que falasse, não estou nem aí porque o povo falou, aí eu era. E eu acho que quando eu fiquei do meu lado e me dei força, obviamente, também veio tudo isso de bom, porque eu estava lá dando força, estava positivo, então eles vão ficar com isso que é positivo, quer dizer, então isso daí é uma coisa, consequência natural, não é que os outros não podem fazer, né? E eu acho que privilégio não existe. O que existe é quando você conquista uma coisa através da sua compreensão, da sua inteligência, do seu esforço, é teu. Então, eu sempre tive muita essa coisa, muita fé nisso. E cada dia mais eu percebo que quando eu melhoro a fé comigo e eu posso e faço mudar todas as situações, eu mudo. Qualquer situação que esteja ruim na frente, se eu entrar na minha fé positiva do bem, total, eu mudo essa posição. Eu mudo tudo. Mudo. É que a gente não tem fé total, a gente tem fé parcial. Se você consegue atingir a fé total, você muda qualquer situação. E não que isso seja novidade, porque em certas coisas você já fez. Eu tenho certeza que certas coisas na tua vida você usou a total no bem. Não é que mudou a situação a teu favor? Ah, sim. Entendeu? Então, quem já conhece isso, sabe então do que eu estou falando, né? Vamos ver quem está no telefone? Alô?
Alô?
Quem fala?
É a Angélica de Santo André.
Fala, Angélica, o que é que você manda, menina?
Como é que a gente faz para acessar esse poder quando a coisa vem do inconsciente?
Olha, o fato de ter gravado alguma coisa no inconsciente, a gente chama de assentou. Assentou uma ideia ruim. Tá? Claro que entrou de algum lugar, em algum lugar, em uma época da tua vida, em alguma situação, entrou aquelas coisas, você botou tua fé ali de tal maneira que aquilo assentou lá no fundão. Está escrito lá no fundão. Chama de assentamento. Então aquilo, quando hoje comente, você quer, aquilo vem automático, tá lá no fundão. Entendeu? Mas entrou. Só que quanto mais forte é a coisa, você tem que perceber. É a minha força que está lá. Entendeu? E não é porque está no inconsciente que você não tem acesso. Não, tem sim. Tem sim. E eu tenho usado muito a técnica do ser, né? Você aprendeu aqui comigo? Ser. Pegar o ser.
Entendi.
Sabe aquela coisa que você pega aquele ser lá dentro seu?
Isso.
Sabe aquela coisa fortona?
Isso.
Que sobe assim? E é naquele ser que você desmente aquilo, você desfaz aquilo e coloca o que você quiser no lugar. Então é um exercício de autodomínio. Mas antes disso tem uma coisa. Isso vai ser mais poderoso de acordo com o quanto você é positiva com você. Se eu vou melhorando dia a dia, não, porque eu sou ótimo, porque eu sou bacana, eu não erro, eu não tenho problema, porque isso, estou sempre, não tenho culpa, não faço nada, não me pego no pé, não me encho meu saco, porque eu sou maravilhoso, tudo que eu faço é lindo, tudo que eu faço eu reconheço. Quer dizer, eu me positivo tanto, que na hora que eu vou vestir meu ser para jogar, desmanchar uma coisa que no passado eu fiz, para mudar esse programa dentro de mim, ah, menina, você arrasa. Agora, se você quiser fazer isso, mas sabe, eu sou aquela, sabe, aquela lá que não é muito boa o suficiente, sabe? Que é uma pessoa assim, até porque ela acha que aprendeu com a sociedade, que é ser humilde, dizer, mas quem sou eu? Ah, essa tonta não vai conseguir nada. Destruiu a fé nela. Se você não constrói uma fé positiva em você, você não tem força, você perde toda a força. Porque conforme a gente vai se combatendo, se negativando, a gente vai perdendo a força, o acesso à nossa força. A força está lá, mas a gente perde o acesso. E a gente não consegue movimentar. Quando a gente começa a se positivar, a gente começa a ter acesso a esse poder que está lá, que é nosso. Aí quando você usa a palavra, ixi, tá que tá no absoluto. Aí é tira e queda. Entendeu?
Entendi.
Então uma coisa depende da outra. Eu sei que você pode dizer agora e ter um certo peso, uma certa força. Você pode tentar, tudo bem. Se resolver, que legal. Agora, se não resolver, você fala, aí, já sei, foi o que o Gasparetti falou. Eu não estou positiva suficiente ao meu respeito. Eu tenho que me fazer um banho de positividade. Então, essa semana vai ser uma semana diferente, porque eu, dentro de mim, vou fazer toda hora comigo. Você vai ver que você vai ficar no fim de semana, você vai se sentir incrível. Entendeu?
Entendi.
Porque você vai jogar pra fora um monte de besteira que a gente colecionou a vida toda, né?
Colecionei bastante.
É, a gente coleciona, isso é, a gente é bobo, a gente é ingênuo, e coleciona. E você vai fazer aquela faxina, só porque eu quero ser outra pessoa. E eu quero me sentir diferente, e eu quero fazer minha vida diferente. Eu sou o poder em mim, eu decido. Não há nenhum poder maior que eu em mim. E eu decido comigo. Não é pra ninguém, não. E sou mesmo, ó, grandona. Você vê, até pra afirmar essa frase, você já vê que tem coisa combatendo na tua cabeça, sabe? Negatividade a seu respeito. Você não tá contando essa bola, não, viu? Você é aquela que fez aquilo errado, aquela que tem falhas.
Não, a parte positiva vem bastante forte. Ela vem forte, eu vou falando, repetindo.
Isso.
Aí ela entra.
É, mas aí você
entra, eu vou caminhando, bem, de repente, é uma coisinha de nada, mas ela vem do inconsciente.
Não, faz mal, não faz mal. Não faz mal, destrua a si mesmo. Você não vai limpando o inconsciente, ele vai mudando. Você destrua. Destrua. Na hora que vem, eu, hein, sou linda. E não pensa mais, que aquilo morre.
É conversar alto com
si. Não, é porque é o seguinte, toda vez que você dá importância, você dá força para a coisa. Então, vem um pensamento, ah, você não está com toda essa bola. Se você parar e der importância, se você falar, ai, meu Deus, que coisa, pronto, você já ganhou. É. Se vem, porque se a gente já sabe que vem, né? Se eu falar, eu sou o máximo, daqui a pouquinho já vem aquelas porcarias do passado, mas você não está com toda essa bola. Ah! Não. Ah, mas você está fantasiando. Essa não é a tua verdade. A verdade é que você é aquela coisa. Não é isso? Ah, é, você tem. Tudo isso na cabeça. Vocês têm. Vocês têm, que eu sei, conheço a cabeça de vocês. Você acha que eu... Aí, e nessa hora, eu falo assim, não. Eu percebi que é o seguinte, não. Ah! Porque a gente fez isso com muita coisa que não quis saber, não é? Aí, não fez. E não foi embora. Então, não é? Porque a gente não deu importância, a gente não deu atenção. Então, aprenda a usar isso com sentido. Quando começa a vir, não, porque eu sou bacana. Começa a me positivar e vem aquelas coisas, use. Aí! Bobagem, hein? Tô linda. Sou linda. Entendeu?
Você funciona assim, sempre de dentro para fora.
E sempre você se dominando. Você é a palavra, você é o verbo, você é a dona, você é a maioral, você é tudo dentro de você. Não estou comparando com ninguém. Em você, você é rei. E em você, você é rainha. Você manda.
Tá certo.
Em você.
Entendi.
Tá. Fica aí. Tá? Qualquer coisa, você liga pra mim.
Ok.
Tá, um abração.
Tá, um
beijo. Ah, um beijo. Aí, você vê como é que é, né? Olha, você é rei em você? Em demônio? Você é rainha aí? Sou maravilhosa pra mim? Não quero saber dos outros, gente. Vocês não estão aqui, vocês não são artista. Tá? Pra mim, sou lindinha pra mim, sou ótima pra mim, reconheço tudo isso em mim, me permito ser, me vejo bonita, me vejo bem, me vejo talentoso, me vejo capaz, me vejo máximo. Me vejo. É, não é os olhos dos outros bem que vai ter problema, é o teu olho. É o teu olho que tem problema, ó, negativo. Ruim, crítico, com os outros, né? Imagina aquela lá, imagina como ela tem coragem de vir aqui com esse vestido. Vocês são ruim! Aí vocês vão viver do mesmo veneno. Vai, cultiva, cultiva. Fala, fala tudo que você é tão linda, né? Fala, fala bastante. Porque lembre-se, você vai estar no final da fila, viu? A hora que você pegar você vai fazer o mesmo. Vai, fica negativando, fica achando pra quem. Fica fazendo aí, nutrindo a sua vaidade pra você parecer um pouco melhor, se afirmando, falando mal dos outros. Vai, que daqui a pouquinho você vai pegar você, não vai sobrar nada. E as tuas coisas, plá, pão pra cucuia. E você levando a orelha. Vai levando a orelha. Vamos ver quem tá aí. Alô?
Alô, Gaspa.
Fala, menina.
Tudo bom?
Tudo.
Gaspa, eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando hoje sobre o poder. E eu acredito que a gente tem o poder de somatizar doenças na gente. Não é isso?
E também de tirar, né?
E também de tirar, exatamente.
Claro, tudo é igual.
Então, eu queria que você me ajudasse. Na verdade, é sobre isso, para tirar. A minha filhinha, ela está com uma doença na cabeça que chama alopecia areata. Essa doença cai o cabelo, forma placas no couro cabeludo. É no sistema imunológico que ataca essa doença. Os anticorpos dela estão atacando na cabecinha dela. Então, eu queria que você explicasse, Gaspa, o que, que ela pensou, o que, que ela, dentro dela, somatizou isso. E que agora... Que
olha, minha filha, foi como ela interpretou.
Ela tire isso dela, né?
Não. Veja bem, ela interpretou a modo de criar como vocês viraram ela contra ela.
Aham.
Vocês o educam, né? Infelizmente, o nosso modo de educar é fazer a pessoa virar, você é isso, você é aquilo, você não pode ser assim, você tem que ser assado. E a gente vira contra a pessoa, contra ela mesma, só que ela é sensível demais para isso e ela começou a se destruir, se desencantou. Porque queda de cabelo é desencanto.
É desencanto.
Desencanto profundo. Pode até vir a se tornar coisa pior, é desencanto. Em mulher, cai essas mechas todas, assim, em mulher, geralmente é desencanto. Em homem é diferente, porque o tipo de calvície é diferente. Mas esse tipo de calvície que você está me falando, ele cai de placas, assim, é desencanto. Tanto fica branco como cai. Depende da dose, porque a sensação de perda faz cair o cabelo. Entendeu?
Uhum.
Né? O desgosto, mas não a perda, só o desgosto, deixa o cabelo ficar branco, rápido, né? Você vê se o pessoal fica desgosto, logo o cabelo fica branco, né? Mas a queda está relacionada a outro tipo de reação, é quando a pessoa se desencanta e sente uma perda muito grande.
Entendi.
Então a sua filha passou por perda muito grande. É, provavelmente se perdeu o seu encanto, perdeu o seu prazer. Ela é uma menina triste.
E o que ela deve fazer agora, Gaspa? Orienta
eu não sei, querida. Eu não sei o que se passou. Você que esteve do lado dela deve saber. Você que conviveu com ela, como é que você foi? Muito perfeccionista, muito dura com ela?
Não, eu não. Pelo contrário, eu sempre do lado dela, o tempo todo. Não querendo botar a culpa em ninguém, mas eu acredito que o pai dela foi muito rude. Não é querendo tirar o meu da reta, não.
Claro.
Não.
É, e também não é só o pai rude, é como também o espírito reage ao pai. Também tem isso, viu, gente?
Isso, acredito.
Porque às vezes a gente fala mais duro com a criança e aquele espírito dá tudo errado. No outro, acho que nem liga para o que a gente falou, né? Depende do espírito, gente,
isso,
né?
Isso.
Então não é, às vezes, é muito difícil educar por causa disso. Se a gente não for uma pessoa muito perspicaz, a gente não entende como é que vai lidar com aquela criança, que é diferente da outra, né?
E reagiu de uma forma diferente.
É, ela reagiu dessa forma.
Uhum.
Então, eu acho assim, né? Eu acho que... eu acho que você pode fazer uma coisa de luz com ela. Eu, às vezes, ensino as pessoas a fazer isso, eu acho que dá, pode dar resultado. Você experimenta e vamos ver o que é que você consegue, né? Com isso, você pega o teu ser, entra numa fé absoluta. Essa fé absoluta vai olhar para sua filha, ela não tem problema nenhum.
Uhum.
O cabelo dela está perfeito, ela está perfeita, ela se encontrou, ela é forte. Sabe aquela coisa perfeita?
Sei, principalmente de mãe.
E você,
né,
vai assim na fé absoluta que ela é perfeita.
Essência,
isso,
né?
Você nega que tem alguma coisa ruim.
Uhum.
E você fica numa fé tão boa do bem e manda essa energia para ela. Porque eu mudei muitas coisas na minha vida e fiz muitas curas assim. Porque a energia do bem, ela é perfeita.
Claro.
A energia do mal é imperfeita. Então, quando a energia começa a dominar o terreno do mal, ela vai começar a botar tudo no lugar. Isso a gente chama de cura, de melhora, de tudo. Qualquer situação.
Uhum.
Então, o poder da perfeição, da fé, numa coisa maior, que o mal não passa de uma ilusão, mas que o bem que é a grande verdade.
Uhum.
Quando você tem aquela coisa muito profunda, você traz dentro de você aquela coisa maravilhosa, de uma fé do bem incrível, que tudo isso é, e nega qualquer mal. Isso é muito difícil para as pessoas fazerem, porque elas baseiam a realidade. Não, a pessoa está ruim, a pessoa está ruim, você não está vendo?
É.
Não, meu filho.
É, tem que ter uma
não pode, não pode. Né? Não, eu não me baseio na realidade.
Uhum.
Não, eu me baseio na verdade.
Na verdade.
A verdade é que todo mundo é perfeito. E eu me baseio na verdade, eu tenho fé na verdade. Uhum. É ela que está se deixando envolver por certas coisas negativas que está apresentando uma característica. Mas na verdade, ela é perfeita. E eu vou nessa verdade, eu vibro essa verdade. Gente, o resultado é muito bacana. E principalmente porque você sendo mãe, você tem um poder muito grande, magnético, sobre a situação dela.
Isso, eu penso assim.
Então
também.
Mãe pode conseguir resultados bem melhores do que pai, do que qualquer pessoa.
Tá bom, Gasparetto.
Tá.
Se eu falar pra ela também, ela pode também ajudar ela mesmo fazendo isso, né?
É, pode.
Mentalizando de que ela é perfeita
pode,
e tudo mais, né?
Pode. Você pode fazer uma coisa melhor, brincar com ela de princesa. Ela é princesa.
Uhum.
Isso melhora a autoestima dela.
Tá bom, Gasparetto.
Você brinca de princesa, compra coroa, ou faz uma tiara, brinca. Faz vestido de princesa pra ela, tudo com ela junto.
Uhum.
Então vamos costurar agora, fazer uma saia, vamos botar isso, vamos botar aquilo. Faz a roupa de princesa e bota a coroa de princesa, agora ela é princesa.
Quer dizer, levantar o ego dela para que
não
ela...
Não é o ego, gente, é a autoestima, né, que ela perdeu. Então ela começa novamente a sentir uma coisa de bacana, de bem.
De que ela é importante, né?
É, de que ela vale, de que ela é legal, que ela é tudo certo, que ela é bonita, que ela é tudo.
Que
tá
ela
bom?
É perfeita.
E isso pode dar uma cura maravilhosa para ela.
Ai, tá bom, Gasparetto.
Tá,
muito obrigada, viu?
Nada, obrigado a você. Eu espero
obrigada
que ela
por você ajudar as pessoas, viu?
Tá legal, querida. Então tá aí, né, gente? Ai, já chegou, já acabou o horário. Né? Bom, né, vou ter que deixar você na sua mão outra vez, né? Você não é muito de confiança, mas vamos ver o que, é que você vai fazer essa semana, né? O que, é que será que você vai dar aquele tudo que você precisa para ter poder de fazer todos esses trabalhos bonitos, de melhorar um filho, de conseguir coisas? Sim, tudo isso está na nossa mão, nós podemos chegar, mas precisamos se positivar, gente. Mais fé no bem, no positivo, nada de, para com esse medo, com essa coisa de fé no negativo. Bom, né? Cedo ou tarde você vai conseguir, não tem jeito, porque a vida ensina, mas a gente quer fazer um caminho mais fácil, né?